As flores que me manda são fato do nosso cuidado e entrega. Meus beijos sem os seus não daria, os dias chegariam sem paixão. Meu corpo sem o seu, uma parte seria um acaso e não chão.
Você. Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia lançou essa semana a edição 2026 do painel de transparência dos festejos juninos. A iniciativa integra o projeto Município Seguro e reforça o controle sobre os gastos públicos durante o período festivo. O lançamento reuniu autoridades estaduais e representantes de órgãos de controle, com destaque para o Procurador-Geral de Justiça Pedro Maia, o Vice-Governador Geraldo Júnior e dirigentes dos Tribunais de Contas e da União dos Municípios da Bahia. A nova edição traz atualizações importantes, como critérios mais rigorosos para fiscalização de contratos, mudanças no selo de transparência e novos mecanismos para acompanhamento das informações prestadas pelos municípios. Entre as novidades está uma nota técnica que orienta a pesquisa de preços para a contratação de artistas com base na média de cachês praticados entre maio e julho do ano passado, corrigidos pelo IPCA. O promotor de justiça e gerente do projeto, Frank Ferrari, destacou os avanços da iniciativa.
Ele veicula formalmente as regras desse painel 2006, né, de acesso à premiação, ao selo de transparência referido por Rita. Traz também algumas novidades no sentido de aperfeiçoamento da fiscalização sobre os compromissos assumidos voluntariamente pelos municípios que aderem a esse projeto. No sentido de que a gente garanta que aquilo que foi assumido pelos municípios de forma voluntária seja realmente cumprido ao final, ali no prazo da segunda etapa e coleta que se fizeram lá no dia 31 de julho desse ano.
O edital do projeto prevê a criação de dois bancos de dados, um de inadimplência, com municípios que não cumprirem as obrigações, e outro que reconhece boas práticas, com cidades que colaboram de forma contínua com o painel. Em 2025, todos os 417 municípios baianos aderiram à iniciativa, consolidando o projeto como referência em controle e transparência. A promotora de justiça, Rita Tourinho, ressaltou a importância das novas diretrizes.
Muitas vezes, os municípios prestam as informações iniciais, recebem o selo de transparência e depois não fornecem as informações complementares. Esse ano, os municípios que assim procederem poderão constar do banco de inadimplentes. Em contrapartida, teremos o banco dos amigos da transparência, que são aqueles municípios que vêm constantemente alimentando o painel e que vão alimentar o painel exatamente da forma que consta no edital que será então publicado.
A partir do dia 4 de maio, os municípios já podem inserir dados no sistema por meio do chamado transparentômetro, ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real das informações enviadas. As consultas públicas estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho. No dia 16 de junho, será realizada em Salvador a cerimônia de entrega do selo de transparência dos festejos juninos 2026. A iniciativa iniciativa busca fortalecer o controle social, ampliar a participação da população e garantir que a tradição dos festejos juninos caminhe lado a lado com a responsabilidade da gestão pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Guardião FM.
Musical.
Conectada em você.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você.
Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito.
Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
Guardião FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruim. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe. Sem você chegar, longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri.
De notícias. O Ministério Público da Bahia lançou a edição 2026 do projeto Transparência em Rede, uma iniciativa que busca melhorar os índices de transparência pública nos municípios baianos. A ação é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Durante o evento, foi assinado o protocolo de intenções que formaliza a adesão voluntária ao chamado Pacto da Transparência. 58 municípios já assinaram o documento e mais de 100 demonstraram interesse em participar. A proposta surge diante de um cenário preocupante. A Bahia ocupa atualmente a 22ª posição entre os 27 estados brasileiros em indicadores nacionais de transparência. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do MP Baiano, a promotora de justiça Rita Tourinho, destaca a importância da iniciativa.
Esse projeto ele surge a partir do momento em que foi detectado que, depois de tantos anos em que a transparência passa a ser obrigatória para os entes públicos, não só a transparência que já vem dentro da própria Constituição Federal, mas de leis que vieram posteriormente determinando a disponibilização desses dados, mesmo com esses instrumentos, os municípios da Bahia continuam com uma baixa performance no que diz respeito à transparência. Essa realidade é o que nós pretendemos alterar a partir desse projeto, contando com uma atuação preventiva, uma atuação que visa auxiliar os municípios na implementação da efetiva transparência.
O projeto prevê apoio técnico e institucional aos municípios com foco no aprimoramento dos portais de transparência, ampliação do acesso à informação e fortalecimento dos mecanismos de controle social. Os municípios participantes deverão adotar medidas como a organização de estruturas administrativas voltadas à transparência, melhoria do serviço de informação ao cidadão e ampliação da divulgação de dados públicos. Segundo Rita Tourinho, o objetivo é facilitar o acesso da população às informações e fortalecer a gestão pública.
Transparência é sinônimo de democracia. A democracia é o regime do poder visível e nós não podemos falar em democracia, não podemos falar em integridade, não podemos falar em governança sem falar em transparência. Então, esse projeto, nós reputamos um projeto de sucesso. O evento realizado hoje no TCM contou com mais de 100 participantes, prefeitos municipais compareceram, secretários municipais, o que revela que há uma disposição desses entes municipais no sentido de aderirem a essa iniciativa dos órgãos de controle, que hoje certamente é um dos grandes projetos que estão na área do Ministério Público do Estado da Bahia.
A iniciativa também aposta na capacitação de gestores e na troca de experiências entre os municípios, buscando construir um ambiente de cooperação entre órgãos de controle e administrações locais. O Transparência em Rede reforça a transparência como princípio essencial da gestão pública e aposta na prevenção como caminho para reduzir irregularidades e melhorar os serviços oferecidos à população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa. Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa. Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa. Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Sabe, quando passa a nuvem brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa. Quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa. Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa.
o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando pensa por que não, se é verdade é que eu queria que ela estivesse aqui.
Você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais escura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. Faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa. Que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado,
mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Governo Lula lançou nesta segunda-feira o novo Desenrola Brasil, programa para os brasileiros renegociarem dívidas. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, divulgada em março deste ano, aponta que 80,4% das famílias brasileiras estão endividadas. A expectativa do governo é de que até 20 milhões de pessoas, com renda de até 5 salários mínimos, sejam beneficiadas com as renegociações, com juros máximo de 1,99% ao mês e até 48 meses para pagar. O governo também quer atacar as origens dos endividamentos, como o empréstimo consignado. É o que explica a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior.
Um elemento que eu acho que é chave no consignado, que é a redução do percentual de consignação, que hoje está em 45, nós já estamos baixando para 40 e vamos continuar progressivo para não dar um corte muito grande imediatamente, reduzir de 45 para 40 e depois progressivamente 2%, depois 1%. Ao ano até chegar a 30%, que se considera o ideal, né?
As negociações devem ser feitas diretamente com as instituições financeiras. O alerta é para que ninguém caia em golpes. Os bancos vão oferecer descontos de 30% a 90% a depender do valor e do tempo de atraso da dívida. Como garantia das negociações, serão disponibilizados R$2 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, além de mais R$5 bilhões do Tesouro, se necessário. O governo também quer contar no FGC com até R$8 bilhões de dinheiro esquecido nos bancos, como detalha o ministro da Fazenda, Dário Duringham.
A gente poderia pegar o recurso que está lá no Sistema Financeiro Nacional e constituir um novo FGC, um novo fundo de garantia por autorização dos bancos para, de alguma maneira, melhorar a situação geral do sistema financeiro que eles próprios reconhecem. Nós temos linhas com juros altos, várias pessoas que não pagam. Então, como o FGO já cumpre hoje, já opera, já tem integração interbancária para que os bancos utilizem como garantia, é mais simples, é mais eficiente fazer o aporte dos bancos para o FGO. De novo, não tem poder público envolvido aqui, só a inteligência e a necessidade de uma lei autorizativa para isso.
Para isso, o governo Lula assinou uma medida provisória. O trabalhador ainda pode utilizar até 20% do saldo do FGTS ou até R$1.000, o que for maior. Outro ponto de atenção é com o endividamento dos brasileiros com as bets. Os que renegociarem dívidas terão os CPFs bloqueados em casas de apostas online por um ano. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
O Nando, no disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, me deu essa maravilha aqui, que não sei nem se ele deu ou se eu roubei, né? Acho que eu roubei, né? Que é o segundo sol, eu vou fazer aqui.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. E não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar.
mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com as sombras amplas o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Passaporte, Passaporte.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação Passaporte com Heloísa Braga.
Passaporte, oferecimento é Europa.
Heloísa Braga. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Passaporte, Passaporte.
Para mais um programa Passaporte, hoje recebendo Luiz Henrique do Amaral, assessor jurídico da Abrazel, CEO também da Food Hub Solutions. É isso. O menino é fera, conectadíssimo com essa Abrazel Brasil. Né? A gente tem feito aí, trazido para vocês informações super importantes sobre um segmento que atinge a rotina de nossas vidas, né? Quem é que não gosta de ir ali na esquina comer uma comidinha gostosa no restaurante, né? Quem é que não gosta de um bom café da manhã no hotel? Quem é que não viaja por esse mundo, principalmente por essa nossa Bahia, provando dos seus sabores, das suas cores, né? Hoje a gente traz um tema muito interessante. O virtual virou o novo boca a boca. Que isso, Luiz Henrique do Amaral? Bom dia!
Bom dia, querido Elô. Bom dia a todos aqueles que a gente compartilha esses momentos. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso aí, Elô. O boca a boca agora... E é interessante essa coisa, sabe, Elô? A gente sabe o poder que o boca a boca tem, né? Que a gente fala dessa possibilidade. Todos nós consultamos nossos amigos, procuramos referências. Isso é da natureza humana. Né? Mas isso está, eu não digo substituído, mas ele está alterado na sua forma, já que essa consulta não é apenas mais uma consulta verbal direta a cada um de nós, mas ela acaba sendo pelos mecanismos da internet. E como a gente está ainda numa fase de transição muito interessante, né, Lu, de gerações, então a geração nova, a geração aquela que já nasceu no digital, que já pensa sobre outra ótica, já tem isso como uma naturalidade muito maior, muito mais espontânea, ou seja, os mecanismos todos nós apontamos para cada vez mais esses instrumentos estarem à nossa disposição. E esse é o nosso grande desafio aqui no programa, é fazer esse elo de ligação entre o turista, entre o operador do turismo, fazer com que essas vertentes, essas tendências sejam entendidas como oportunidades que elas são, e também os impactos que isso causa no mundo jurídico dessas relações, sem tratar isso de forma pesada, sem tratar isso com juridiquês, e muito mais importante, Elô, sem trazer apenas o jurídico como aquele resolvedor do problema quando a coisa já está estabelecida. Né? A gente tem que pensar o direito muito mais de forma estratégica, entendê-lo e conseguir trazer para esse universo. Então, hoje, o boca a boca é muito mais digital do que presencial, já que, afinal de contas, ninguém mais pega telefone para falar, né? Só pega para fazer.
Não pega. Até aniversário, parabéns, a gente manda mensagem pelo WhatsApp, que maluquice, né?
Não é?
Tem aquela coisa do calor humano, da emoção, de desejar parabéns a uma pessoa que você gosta, felicitar alguém por uma conquista. tudo é mensagem, as coisas estão muito frias, muito esquisitas, Luiz Henrique do Amaral. Eu sei que a gente tem que entender isso dentro do segmento do turismo. Claro. O turismo precisa entender essa nova dinâmica, como absorver isso na rotina das empresas, na rotina dos empresários. Porque existe um lado muito bom, mas também um lado muito perigoso. A gente vive uma época de fake news, a gente vive uma época de notícias falsas, manipuladas por essa tecnologia, atingindo pessoas em todas as vertentes de sua vida, de suas vidas, sejam pessoais, sejam profissionais, né? Como a gente blindar isso? Como a gente fazer com que esse boca a boca virtual funcione? Sem aquela ideia do telefone sem fio, né? Você brincou de telefone
claro,
sem fio?
Lógico.
Porque a notícia chegava completamente distorcida na outra ponta, né? O telefone sem fio, você absorve, você entende, passa adiante, vai passando e aquilo vai girando. Quando você vê, não era nada daquilo. Como blindar? Como blindar esses empresários, esse segmento
das coisas ruins? Eu já fiz muito isso em dinâmicas de palestra, Lu, há muito tempo atrás, isso desde a época ainda da minha adolescência, até mesmo na escola, que o professor falava a primeira frase ali no primeiro da fila e fazia chegar nesse até o final para ver como isso estava distorcido, né?
Perigo, né? Mostrando o perigo.
O perigo.
E a responsabilidade de você captar a mensagem e passar adiante. Hoje em dia, a coisa da fofoca, até influencers, fofoqueiros, têm a maior moral. Mas fofoca é um negócio que, na minha época, na minha geração, era uma coisa horrível. Era um predicado, um adjetivo para uma pessoa fofoqueira, era o fim do mundo, era o fim da estrada. Hoje em dia, a fofoca é uma coisa legal, bacana.
Para você ver os desafios da comunicação, né, Lô? E aí a gente sempre gosta de dar uma mergulhada um pouco, que é aquilo que já se fala com muita clareza, né? Eu sei o que eu falo, não sei o que você escuta, né?
É
um pouco isso. Só que aí, trazendo isso para o universo do digital, Elô, a gente tem alguns aspectos importantes a levar em consideração. O primeiro deles, Elô, é exatamente de que esse vínculo, quando a gente se comunica, principalmente no meio digital, fica registrado, está lá, né? Então, é diferente de um telefonema, de um áudio, de alguma coisa que você está falando e se perde ao sabor do vento. Então, ali fica um registro marcado, como nós temos aqui o privilégio de estarmos no YouTube a qualquer momento, a qualquer disposição de qualquer um, com todos os históricos daquilo que já conversamos por aqui. Então, isso tem, como tudo na vida, seu lado bom, seu lado ruim. E isso tem vínculos jurídicos ligados a essa relação. É como você colocou, a oferta hoje de um operador turístico, quando ele vai se colocar a fazer isso nas redes sociais, ele está vinculando uma promessa. E esse vínculo de promessa, ele pode, uma vez quebrada, pode sim ser um efeito de alguma cobrança do ponto de vista jurídico. É claro, para a gente não ficar entrando nos detalhes de número de lei ou coisa parecida, mas é importantíssimo, porque eu gosto de trabalhar muito com os princípios, sabe, Lô? Porque eles nos clareiam a visão e depois o detalhamento da coisa, que é o chamado direito positivo, se encontra e acha os respaldos necessários para qualquer discussão dessa. Mas, como o nosso grande jurista Miguel Reale, brasileiro, que fala da teoria tridimensional do direito, porque direito é fato, valor e norma. Né? Então, o direito espelha isso. Então, se você se coloca ali prometendo alguma coisa e não cumpre, você está rompendo com uma relação contratual que você foi colocada e pode ser imputado a você diversos problemas e diversas situações de resposta a isso. Da mesma forma, você tem também, hoje que a gente tem um grau muito grande disso, Elô, que são cada vez mais as avaliações que as pessoas fazem nas redes sociais dos serviços e produtos que consomem. E você sabe.
É isso.
Pois é.
Você receber o que oferecem. Né? Você, porque o cara hoje, antes de viajar, ele pesquisa. Ele primeiro compra a viagem na tela. Ele sabe exatamente o que ele quer viver, o que ele quer curtir, né? A experiência que ele quer ter antes de sair de casa. E aí, as promessas do destino. Ah, porque eu sou, porque eu faço, eu aconteço. E gente que vai para o destino, vive aquela experiência e passa adiante. E experiência é uma coisa muito pessoal. Pode dar certo, a depender do seu momento. Você pode até receber uma entrega assertiva, aquilo que ofereceram você receber. Mas o seu momento pode não ser legal. Você pode, de repente, estar no maior pé de guerra com seu parceiro ali do lado, sua parceira ali do lado. E aquele momento, ao invés de ser prazeroso, ser uma tragédia. E aí você passa isso adiante. E aí?
Pois é. Aí a gente entra no campo também já para a previsão, né? Que é difamação, calúnia, né? Ou seja, existem todos os mecanismos disso. A gente começou, principalmente na nossa geração, Lu, a ter um entendimento equivocado de que a internet era uma terra sem lei, né? E esquece de que esse universo, na verdade... E se você for observar com muita técnica e com um olhar mais preciso, você vai identificar até que mesmo no universo da tecnologia, em teoria, é um campo até de maior rastreabilidade, é maior o campo de identificar as responsabilidades, porque aí a gente entra no campo da responsabilidade objetiva, subjetiva e por aí vai. Mas que basicamente ela está atrelada ao que a gente chama de nexo causal. O que é que deu causa àquela situação? É essa resposta fundamental que vai gerar uma obrigação ou não do ponto de vista jurídico para isso. Então, é como você falou, por teoria, um problema de relação ou de uma mal interpretação, seja lá que momento foi que levou a ter um problema no serviço ou produto que consumiu, necessariamente, se essa emoção não for atrelada ao fato real de algum problema causado, ele entra nessa esfera que a gente está falando, que, ou seja, não há nexo causal entre uma coisa e outra. Aí eu, como operador de turismo ou como provedor daquele produto ou serviço, posso e devo buscar os meus direitos em relação a isso e tenho como rastrear, e tenho como encontrar, e tenho como imputar a essa causa as imputações que cabem no direito, como todas elas qualquer, em relação às suas responsabilidades. Então, esse campo está preservado. Nós não estamos muito acostumados a tudo isso ainda, né? Ainda há um delta aí muito grande, ainda há um distanciamento, ainda há entendimentos nos tribunais diferenciados, porque também quem nos julga vem de outras gerações, já tem uma geração nova com raciocínio diferente. Então é um quadro muito variado, muito, muito, muito assim, volátil, mas ao mesmo tempo, Elô, muito presente. Você vê lá, as pesquisas apontam que 87% fazem as pesquisas antes de decidirem um destino pelas redes sociais, pela internet, né?
Peraí, então isso significa, eu preciso chamar o primeiro break, o tempo
já
voa. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta, porque era uma resposta ainda para o primeiro bloco, mas a gente vai responder no início do segundo. Significa que o viajante mudou e a decisão também? A gente volta em instantes com Luiz Henrique do Amaral. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Abelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lumbalgia, fibromialgia.
Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jades Amarina. Crefito 347232.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Capital FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga. Excélsio.
Rito Amaral, advogado, consultor jurídico da Abrazel, e nós estamos trazendo aqui aspectos desse mundo que está mudando a cada segundo, né? O que a gente está vivendo agora, um segundo atrás, já foi. A velocidade das coisas está surpreendendo a gente e o mundo, parece que o tempo está correndo, né, entre os nossos dedos. O fato é que o viajante mudou, a decisão também. O turista não confia mais na propaganda, ele confia em quem já viveu a experiência, a tecnologia aí ditando as normas. A viagem começa muito antes do embarque, começa na pesquisa online. A autenticidade é o que move esse novo viajante. A Bahia é autêntica, Luiz Henrique do Amaral. O que o operador publica online não é só marketing, é oferta. Essa oferta tem peso legal? Prometer uma experiência e entregar outra é só decepção? Ou precisa responsabilidade para isso?
É verdade, olha que coisa interessante você trazendo esse preâmbulo. Veja como é interessante tudo isso e a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que são colocadas assim de forma taxativas como verdades eternas, né? Veja que fenômeno interessante a gente está trazendo e como isso é muito interessante dentro do aspecto do turismo. Nós estamos vivendo cada vez mais esse impacto tecnológico com essa pressão toda aí, inteligência artificial, isso, aquilo que você bem pontuou aí na sua abertura. E veja que no final das contas, esse volume de tecnologia está nos levando a buscar cada vez mais o humano, cada vez mais aquilo que você falou, o depoimento de se aquilo é, se alguém que viveu aquela experiência vai referendar aquilo ou não, para eu avaliar se aquilo que está perante os meus olhos é verdadeiro ou fake, né, ou falso. Então, veja que esse mecanismo, ele, ao mesmo tempo que aparentemente a tecnologia nos induz ou nos leva a um distanciamento, ela, no final das contas, está nos promovendo cada vez mais proximidade. Claro que ainda numa escala diferenciada, mas não se esqueça que essa coisa está só começando. Gerações vão vir e esse mecanismo todo vai ser absorvido. Isso tem também um estudo já ao redor da história daqueles que são os primeiros adeptos às revoluções tecnológicas. Depois disso vai, né, aquela curva que vai chegando, vai vindo um platô. Você vai ver que, no final das contas, as relações humanas, as fronteiras das relações humanas, elas não estão sendo quebradas, né? Elas estão sendo trazidas por um novo olhar. Então, há um novo turista? Sim, pela perspectiva, sim, mas veja que ele, na verdade, está buscando ferramentas de conhecer melhor a escolha dele, ampliar a escolha dele. E a gente já trouxe isso em outros momentos aqui. E essas pesquisas têm levado exatamente a buscar vivências cada vez mais intensas. Ou seja, ele não está buscando, né? E tem também os que buscam tecnologia como busca de turismo, está no jogo, está válido, está tudo certo. Mas esse mecanismo ainda tem, requer muita coisa. Então, agora, trazendo isso para a oferta, como você colocou, da Bahia, sim, então, autenticidade é tudo. Por isso que a gente vai achar encaixes para resguardar direitos ou de qualquer maneira, uma vez que a gente tenha a disponibilidade dessa veracidade das coisas, dos fatos estampadas nas nossas redes sociais e no mecanismo. E aí, outro dado interessantíssimo, apontado também em pesquisa, inclusive por aquele estudo do Ministério do Turismo, Elô. Quase 85% das pessoas estão apontando com isso um desejo de conhecer destinos de cidades menores, que tem uma outra tipo de oferta, que não são só dos grandes centros ou dos grandes ícones do turismo. Isso abre um gancho extraordinário. Para nós, na Bahia, então, fantástico, porque nós somos um estado com dimensões continentais, né?
Então, e muito autêntico, né? Muito autêntico.
Na sua essência, Elô.
Essência.
E você que sabe muito bem disso, pelo grau que você já conquistou de viagem, de conhecer o mundo, de conhecer mecanismos. A gente tem, como todo lugar, tem suas mazelas e suas dificuldades, como também tem seu sucesso, faz parte do universo da vida, é da natureza, mas com certeza, Elô, você sabe que o relacionamento humano na Bahia é diferente.
É.
E isso tem um diferencial extraordinário, dependendo do choque cultural que a gente vai se colocar nisso, que para a gente é da natureza. Eu identifiquei muito isso, eu tenho uma característica interessante, porque eu sou nascido em Santos, em São Paulo, mas vim para cá com 6 anos, passei no Rio de Janeiro, morei 2 anos, cheguei aqui com 6 anos de idade, e fui criado a vida inteira aqui. Então, eu sou muito mais baiano, e depois, honradamente, pelo vereador Daniel Alves, lá recebi o título de soteropolitano com muita alegria. Então, a minha essência é toda voltada a isso. Quando eu saio daqui, que eu vou para São Paulo, depois eu voltei em São Paulo com 18 anos para morar um ano, que meu pai foi transferido, voltou para lá. Nossa, foi uma diferença astronômica. Relacionamento humano, sabe, Elô? Não era aquela coisa só assim da complexidade do dia a dia, mas os valores são diferentes, as relações são diferentes, né? A amizade é uma coisa diferente, o trato com as pessoas é uma coisa diferente. Então, esses componentes vão forjando todo esse encantamento que nós temos. E a tecnologia está nos caminhando para isso. Então,
e é o
agora...
grande barato do Brasil, né? Os estados diversos, cultura diversa, forma de encarar a vida diversa, de se relacionar com o mundo de uma maneira completamente diversa, né? O que rola lá no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, a rotina é
completamente diversa de um estado para o outro. Eu estou brincando, são países. Outro país, né?
São realidades muito diferentes.
Realidades muito diferentes.
Eu me lembro muito bem, eu estava no terceiro ano colegial, naquela época, terceiro ano científico, né? E eu estudava na Paulista 900, ali na Gazeta.